análise, a atualidade, o comentário, a opinião. Radiograma. Esta terça-feira na Rádio F, a partir das 17h30, com Armando Reis.
Tarde de terça-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Radiograma, em direto a partir desta hora. Tem reposição garantida na próxima quinta-feira, logo depois das 11 da manhã. E como habitualmente já sabe, um programa que pode ouvir nas nossas plataformas digitais, áudio e vídeo também disponível através do Facebook da Rádio F. Convidado o residente desta edição é Armando Reis. Muito boa tarde, Armando Reis.
Muito boa tarde. E se me permite, queria fazer hoje uma saudação especial, embora seja do ponto de vista particular, endereçar os meus parabéns em termos públicos ao Faustino Caldeira. Hoje é o dia do seu aniversário. E sejam muitos e bons. E acima de tudo na cidade da Guarda, apesar de ele é natural.
Eu vou-me associar publicamente também a essa sua nota de introdução. Aliás, o Faustino Caldeira inicia aqui um novo ciclo. Não vamos revelar a idade, porque isso é muito pessoal.
Pronto, mas inicia aqui um novo ciclo. Sejam muito bons. São mais... E acima de tudo, aos microfones da DF seria insensivelmente bom sinal. Era para o Faustino.
São mais de 365 dias à volta do sol neste novo ciclo de idade do meu colega, estimado amigo também, Faustino Caldeira, que está aqui também no nosso estúdio hoje, como habitualmente, a assessorar-nos neste programa, e que sem ele, naturalmente, não teríamos as condições técnicas para podermos estar aqui no radiograma. Armando Reis, agora vamos servir a ementa, ao longo dos próximos 30 minutos, três assuntos. Começamos por um assunto que... diria eu, é uma questão também de uma efeméride e também uma questão de reconhecimento da história da Guarda. Isto porque o tema central é a freguesia da Guarda. Este ano assinala 10 anos, já iniciaram-se as cerimónias oficiais, vários eventos estão previstos para o longo deste ano. A primeira, de salientar a eternalização dos ex-autarcas de junta de freguesia da Sé, São Vicente e São Miguel da Guarda, freguesias que deram depois lugar a esta única freguesia da Guarda. Como é que vê, Armando Reis, esta, digamos, esta homenagem que a freguesia da Guarda está a fazer?
De uma forma muito rápida, embora não seja esse o tema central que eu propus, digamos, uma homenagem justamente profundamente, não tivesse ido para tempos anteriores. Portanto, há homens e mulheres, mesmo antes do 25 de Abril, naturalmente fizeram o seu melhor, e era pelas freguesias de São Vicente, dado como sabe a freguesia de São Miguel é posterior ao 25 de Abril, mas é questão central.
É a questão da reorganização. Eu já lá ia. Armando Reis, esta é uma freguesia jovem. Ela foi fruto jovem, de uma reorganização.
Mas é indiscutivelmente, não algumas vezes já, e tenho referido, a segunda autoria do Distrito da Guarda. E como sabe, para ser no governo do PSD e CDS, a chamada Lei Novas, é importante que se diga, fui até deveria ter ido mais longe.
Era deputado municipal na altura, não é tempo de fazer esta questão.
Fui a última vez que fui. Fui deputado municipal, mas eu penso que é importante dizer, eu até entendi que deveria ir mais longe na questão dos municípios.
Aliás, a lei prevê isso.
Exatamente.
Mas tal não veio acontecer.
Dos municípios e das freguesias, não é um crédito das freguesias da Guarda, disse aos microfones da EF, hoje foram, digamos, das uniões freguesias contra a natura, dei alguns exemplos, por exemplo, não haver uma única freguesia do Vermelho, o facto do Albardo estar ligado a um pousado e não a um Vila Fernando, pronto, houve algumas situações anómalas, mas, como se sabe, há dois anos, a Lei 3921 de 24 de junho veio possibilitar e houvesse novamente a desagregação de freguesias anteriormente
no processo de reorganização.
Exatamente, e a criação de novas freguesias. Já, e também falei, quando a lei saiu, falei sobre isto. E é um facto, no Parlamento recebeu 163 pedidos para repor freguesias foram extintas, e se mostro, nada face à freguesia da Guarda. Mas podem dizer, mas será é necessário, é fundamental, e a freguesia da Guarda,
o que
é que poderia
trazer de diferente, eventualmente,
É só para vermos isto. Primeiro, a sua dimensão, isto é o segundo, a segunda autarquia tem mais habitantes do Conselho de Ceia. E só para falar até de Ceia, dizer, eles próprios, a sua sede, freguesia...
Ceia e São Romão.
Lá para os dinheiros, apresentaram este projeto de agregação. Isto deveria, este projeto, e algumas discrepâncias, diz que o projeto deviam ter entrado até ao dia 21 de dezembro, ou se deveria ter iniciado em 21 de dezembro, é um facto, e no caso em concreto da Guarda, não se mostra este processo que tivesse sido disputado no âmbito da Assembleia de Freguesia, e posso dizer, mas será que...
A Assembleia Municipal, nesse caso.
Na Assembleia de Freguesia teria de começar, a Assembleia Municipal, naturalmente,
teria
de pronunciar, isso é indiscutível. Mas nós temos que ver, e no caso da Freguesia da Guarda, e a realidade completamente distintas. A primeira tem a ver com o serviço prestado à população. Eu, se disser, eu cidadão, vivo aqui na parte alta, para dizer da cidade, eu não dou conta da existência da freguesia da Guarda. Por exemplo, já quando vou à zona baixa, quando me desloco nomeadamente para a Serra, já vejo a intervenção da freguesia da Guarda. Aliás...
Mas a intervenção e a competência é a mesma.
Não, indiscutível. Mas isto eu a dizer, do ponto de vista político, durante os tempos em que o PSD foi município, e em que o atual presidente junta e deputado João Prata também era, ainda era o presidente junta, não se deu conta de onde isto é, a freguesia então nem se dava por ela, porque era o município, claramente resolveu os problemas. Sendo agora, não estou a dizer, eu agora no espaço mais rural da freguesia até dou conta da sua intervenção.
Quer dizer, perguntar-lhe, houve aqui se calhar uma intenção propositada para uma descentralização?
Não é tanto isso. Eu estou a dizer o facto de ter havido uma de competência na própria freguesia e o facto até de, como sabe neste momento, haver alguma discrepância política entre o presidente da Junta e a autarquia, e o facto também da freguesia da Guarda estar numa situação minoritária, passou a ter uma maior intervenção nos espaços rurais, mas é um facto, por exemplo, o papel da Junta de Freguesia, eu já de vez em quando vou acompanhar algumas propostas, são propostas que não vão de encontro, deve ser uma freguesia urbana. Uma freguesia urbana tem que ser criativa, tem que ser dinâmica e tem que responder à especificidade do território. E neste aspecto, faria todo sentido, de alguma forma, a reorganização administrativa, criando a freguesia de Sé e São Vicente, isto é, eu chamemos, seria a sua estrutura histórica dos últimos, digamos, do século XX, e depois apostar na freguesia de São Miguel, onde hoje vive uma parte substancial da população.
Aliás, creio que tem mais eleições na Baixa da Cidade.
Mais, mas repara uma coisa, isto só faltou a vontade política. Mas a vontade
de
política...
De quem?
De todos. A vontade política, primeiro, da Assembleia de Freguesia, do PS, era do PSD, era do Movimento pela Guarda. Depois a vontade da própria Junta de Freguesia, ela própria deveria ter sensibilizado. E, por fim, também, a vontade do município, porque também não era criar ondas. Porque o município exerce criar ondas, ela tinha dois problemas e para resolver... Continua a não fazer sentido e a localidade da aldeia Santa Madalena continua integrada em Vila Fernando. Hoje já não existem os problemas e levaram a aldeia Santa Madalena, em vez de estar no Adão, fosse para a aldeia Vila Fernando. Ninguém fez nada sobre esta matéria. Portanto
eu acho... diria Armando Reis que se devia aproveitar essa nova legislação
para solucionar isto.
E a solução passava por, como referiu?
Bom, num caso concreto da Guarda, seria criar a freguesia de Sé e São Vicente, uma única. Poderia, naturalmente, repara, não ter a mesma configuração geográfica.
Na altura, se a memória não me falha, e se estou aqui a dizer algo que não corresponde à verdade, naturalmente o Armando Reis também me ajuda a corrigir, era o Rio Dias que fazia essa separação.
Sim, mas até, como estou a dizer, até poderia naturalmente hoje esse limite geográfico ser diferente, podia se ajustar. Eu só para dar um exemplo, a freguesia de São Miguel, hoje naturalmente, até poderia ir mais longe. Repare-me, hoje, é nada, faz parte da Rifana. Mas será que a Rifana hoje não é já um importante...
É só uma parte.
Uma parte. Mas mesmo a própria Rifana, não será, não era importante, já discutir ela própria, nesta perspectiva de futuro, fazer parte desta freguesia urbana de São Miguel, um por exemplo, ao ver, só se houve, eu sei, isto não é fácil, eu sei, isto é, mas estamos a pensar no futuro. É óbvio, como eu digo, há pessoas, como eu disse, que tiveram, pesou mais os interesses políticos ou pessoais do que propriamente os interesses dos cidadãos fregueses.
Teríamos que voltar aqui ao início do século, à Assembleia de Municipal que decidiu esta.
E não, repara, Paulo, não, nem política.
E percebermos politicamente porque é que isso terá sucedido nessa altura.
Não, nesta altura, mas não é só isto. O porquê, repare, nestas decisões são sempre naturalmente controversas e cada um terá a sua opinião. Mas têm que ser discutidas, têm que ser postas em cima da mesa. E os atuais políticos, em termos autárquicos, seja ao nível da freguesia, seja ao nível do município, deveriam ter lançado isto. Isto é, deviam ter lançado pelo menos o debate.
E haverá esse interesse ou para.
Ah, naturalmente, mas alguém a criar ondas. Ninguém a criar ondas. Ninguém a calhar ser apontado por. Portanto, eu acho, mas quem é penalizado claramente, e digo isto com toda a frontalidade, são exatamente os cidadãos fregueses da cidade da Guarda, neste caso da freguesia da Guarda, poderiam ter duas freguesias, uma intervenção completamente distinta. A freguesia, digamos, chamamos da parte alta, englobando o denominaria Sé e São Vicente, tinha que ter uma intervenção completamente outra ordem, do ponto de vista cultural.
Aliás, se olharmos também um pouco para a zona norte da Cidade Norte, mais para este, aliás, temos também bem aqui à porta a freguesia de Maçainhas.
Sim, pronto, mas eu estou a dizer
tem que. Tem bairros já, digamos,
exatamente,
que urbanos.
O caso ali na zona do U, portanto, eu estou a dizer. Isto é uma outra. Eu já nem quero ir, com esta lei, ir para a agregação de freguesias ainda é no 11, porque aí iria ir o Hermes Trindade. Porque hoje, sejamos com toda a clareza, há freguesias no 11 de Guarda.
Diminuíam muito das 43 atuais.
Não, ouça, não tem a razão de existir enquanto agregados. E podem dizer assim, não, mas tu, essas não têm a razão de existir e essas vamos agregar. É a lei natural das coisas. É o problema do povoamento e do despovoamento. Portanto, eu lamento exatamente os políticos e se todos os partidos e do movimento não tivessem pelo menos colocado este debate e esta desagregação da freguesia da Guarda não fosse uma das que tivesse entrado na Assembleia da República. E é óbvio, também há responsabilidade, não podemos esquecer, dois deputados, um é presidente da Junta e o outro é o presidente da Conselho e foi candidato
a este.
E naturalmente, aliás, seriam dos últimos, indiscutivelmente, essencialmente, mais António Monteirinho, seria dos últimos a intervir. Mas o João Prata é pela sua experiência enquanto presidente, dado não vai poder voltar a candidatar enquanto presidente de Junta, deveria ele próprio, se calhar, ter disputado este assunto. Nem que ficasse um par. De certeza não era usado, era tinha sido o único presidente da Junta para a Guia da Guarda. De certeza. Mas se fosse mesmo assim, não haveria problema nenhum ao mundo. A Guarda, os seus cidadãos e os seus fregueses, indiscutivelmente ficávamos a ganhar se tivéssemos aí esta desagregação de fregueses.
Armando Reis, avançamos para o segundo assunto deste radiograma. Vamos falar do mercado quinzenal. Estamos com alterações, pelo menos neste último ano, relativamente ao local. Já vamos à questão do dia, porque é um dos assuntos que também quero abordar. Mas o que é que lhe parece a mudança do local, daquela encosta norte da cidade, para o parque urbano, ou melhor, para o estacionamento do Parque Urbano do Rio Dis. Está consolidada?
Em termos de espaço, indiscutivelmente, é melhor. Nós estamos ali a falar de uma zona onde se desenvolvia no inverno extremamente frio. Às vezes bastava-se passar lá e via-se uma ou duas tendas montadas, a lama, em alguns dos sítios, enquanto, naturalmente, para onde estão deslocados, penso que amanhã é... Foi na semana passada. Portanto, o mercado municipal, numa zona plana, pese embora também no inverno, lá em baixo também é friozinho, devido naturalmente
aquelas
ao urso,
linhas de ar,
ao urso da água do rio. Agora, não basta, isto é importante, diga, não basta termos dado isto, eu espero, esta mudança, eu já referi aos microfones da EF, esta mudança não tivesse sido uma mudança provisória definitiva. Pois porquê? Porque, como sabem, um compromisso eleitoral do atual Presidente da Câmara foi projetar esta feira num novo espaço, no denominado Vale São Francisco, entre o bairro do Bonfim e a Avenida Unha Dona Amélia,
por aquele vale que...
Portanto, por trás, entre a Polícia Judiciária e
a Avenida Dona Amélia,
fechava aí, criando um novo espaço urbano. Indiscutivelmente, embora aquela zona também seja muito batida pelo vento, não é por acaso uma outra parte ali...
A centralidade era diferente.
Mas deixe-me concluir esta minha... Embora ali, naturalmente, seja muito batida, até era denominada a zona do Moinho do Vento, portanto, entre o bairro da Torre dos Remédios e a zona do seminário, mas, naturalmente, a centralidade era muito maior. Mas isto é um problema, mas hoje...
E esse problema poderá arrastar-se
Eu acho, e esta solução já fica para as lendas. Isto é, vai ficando lá embaixo e, por como sabe, estamos ali a falar de um espaço, e naturalmente o município terá que negociar... E se calhar ainda não fez nada, digo eu, para negociar isso, como pelo menos ainda
estamos
não...
Estamos a falar de terrenos que são privados.
Exatamente.
Que agora até têm uma espécie de âmbito social.
Hortas comunitárias que são geridas pela freguesia da guarda. Pronto, mas estava...
A questão do dia, temos um mercado quinzenal à quarta-feira.
Não, exatamente. Mas hoje é isto, está, hoje é esta realidade, e nós temos que analisar quantas pessoas hoje vão ao mercado às quartas-feiras. E agora, muito mais, estamos a falar de uma zona que se deslocar, embora haja muita gente, admito, lá embaixo, na zona de estação, vão dando ali uma voltinha, passando por lá, e estão hoje os orientes mudaram. E esta realidade, e nós tivemos uma experiência positiva, e eu tive que elogiar, foi a única coisa que eu elogiei da gestão do então Presidente Emmanuel Álvaro Amaro, e anda muito por aí, isto já é uma nota à parte, foi ele ter mudado, pelo menos uma vez, isto praticamente e na zona central da cidade. Podia ser discutível se era mais neta ou não, mas foi uma medida positiva. Eu quero dizer, e eu deixei, naturalmente, ir aos mercados às quartas-feiras. Opa, também era irrealizar, muitas das vezes, os últimos anos que lá fui, os últimos anos, estou a falar quase há 10 anos, foi num âmbito de campanhas eleitorais. Era os mercados, era às vezes às feiras, apanhava ali às vezes ou feiras de São João, ou feiras também de São Francisco. É indiscutível, e hoje os orientes são diferentes. Primeiro, a grande maioria das pessoas vive na cidade da Guarda. Hoje o mundo rural tem menos pessoas, e além de ter menos pessoas, tem mais idade. Tanto mais, como sabe, o município da Guarda até vai, tem os seus transportes, as viaturas dos transportes escolares, vai a fazer esse percurso para as pessoas virem ao mercado. se a Lua Marcada ou não, não se sabe. Agora, o município gasta as suas viaturas para ir buscar essas pessoas, para virem à Guarda.
Mas é uma medida positiva na sua gênese?
Não é uma medida positiva, porque é assim, isto aí não é uma função e um papel, e o município deve buscar, porque senão, eu acho, porque o município não vai buscar o Pedro de Paula para vir para a Rádio Evo. Estamos a falar, ou para ir, imagina, à feira, quando há a Feira do Germão, para levar lá, ou a mim. Portanto, é a mesma coisa. Não é uma medida positiva, porque é importante estalhar, e o município deve ter quantas pessoas de transporte, mas isso ao menos. O que estamos a dizer é, em tiver relatos, e eu ainda tenho memórias, no, por exemplo, eram as feiras dos mercados, por exemplo, e nesta zona, às quartas-feiras, e ou na zona ali do estádio municipal, e eram. Os clientes mudaram. Mudou a forma de comprar. Porque os centros comerciais têm mais gente ao fim do dia e aos fins de semana. Porque é a disponibilidade das pessoas.
Naturalmente.
E então, nesta ótica, se nós iremos salvar os mercados e os anéis da Guarda, e seremos salvar no futuro as duas feiras anuais, mas embora a Feira de São João ainda tem
a sua especificidade,
esses dois casos são específicos, portanto não se poderia alterar naturalmente um dia pequeno à altura, mas a feira, eu ia dizer que a Feira de São João ainda tem força, ainda tem peso, faz lembrar algumas feiras e só para me alterar, se formos aí, por exemplo, a Piso é mal, o Cidade Rural, no Conselho de Pinhel, faz o seu mercado ao sábado. Tem gente, não está ali. Até da Guarda vão lá. Portanto, eu estou a dizer.
Acontece muito em Vilar Formoso também.
Exatamente. Nestes mercados e feiras, o único conselho consegue manter a sua dinâmica é tranquilo às sextas-feiras. É o único. Para ter esta realidade, o município.
E para a Guarda, o que é que defende, Armando?
Naturalmente, eu penso, e a experiência do domingo deve ser retomada e deve passar a ser só aos domingos. Essa experiência.
Uma feira mensal ou.
Não, as duas. As duas. Porque é a única forma de por um lado, termos mais pessoas neste tipo de mercado. Tem mais disponibilidade e, naturalmente, já apetar mais vendedores. Porque se nós formos a ver agora no inverno, eu não sei na semana, na quarta-feira, mas quantas pessoas é que lá foram? Quantas pessoas é que lá estariam a vender? Portanto, é nesta ótica da oferta e da procura e da disponibilidade do cliente que nós devemos
olhar. Um ajustamento à realidade.
Exatamente. Portanto, este ajustamento deve-se claramente equacionar, mesmo que a feira, os mercados sejam realizados na onde estão ser realizados agora, devem claramente ser equacionados do ponto de vista da oferta e da procura de termos mais clientes e termos mais vendedores, passem claramente para o domingo. Porque, como eu disse, quando tiveram esse tempo na Guarda, eu anotei. Eu muitas vezes vim a desrumpei-me. Como eu disse, eu vim e passei na rua Espeiro Viegas, tinha um monte de vendedores de uma coisa e de outra, na Espeiro Viegas, na Batalha Reis, à volta do Jardim. Portanto, sendo lá, eu não tenho dúvidas nenhumas, e o mercado regional renovava, regenerava, dava outro salto. Porque são respostas, esta resposta tem que ser dada perante uma realidade, naturalmente, hoje é completamente diferente.
Armando Reis, vamos para o terceiro assunto deste radiograma. Vamos falar dos transportes urbanos da Guarda. A semana passada, Armando Reis, ficou marcada por um grande protesto por parte dos utentes com as mudanças ou com a implementação dos horários que estavam previstos com esta nova concessionária. Como é que toda esta questão foi e está a ser gerida, na sua opinião?
Eu primeiro quero fazer aqui uma declaração, e eu não sou um utente dos transportes urbanos, portanto tudo aquilo que vou analisar, eu observo e vejo comentários. Portanto, pode dizer, bem, tu sabes, se não andas, é óbvio, eu vejo passar os autocarros, seja aqui na zona central da cidade, seja na zona baixa, eu vejo os autocarros urbanos para utilizarem. Agora, eu fiz aí um trabalho, um levantamento, que chamemos a fita do tempo, correndo à Rádio F. Isto é, onde eu fui buscar estes dados, foi ao vosso trabalho jornalístico, e o primeiro ao site da Câmara da Guarda, site tendo exatamente essa polémica. Como sabem, Pedro Paulo, nós entramos no terceiro mês em que a nova concessionária está em funções. E eu digo isto, é importante que se diga, isto é um exemplo, isto dos transportes urbanos neste momento é um exemplo de ineficácia e de amadorismo na alta pública. Isto porquê? Segundo diz no site da Câmara Municipal da Guarda, um curso foi lançado em março de 2020. É importante esta data, é para eu depois virmos, o Presidente da Câmara ter referido isto. Segundo a fita do tempo e extraída na Rádio F, diz assim: em novembro de 2021, o Tribunal Central Administrativo do Norte confirmou que a autoria deve entregar a unção a ele e à atual concessionária. Uhum. Novembro de 2021. Em dezembro de 2021, isto é, passado um mês, a Câmara Municipal da Guarda adjudicou a unção de transportes urbanos à atual concessionária. Portanto, passado um mês. Em maio de 2020, o Tribunal de Contas dá o visto favorável.
2021?
Não, Pedro Paulo. 22.
Sim, correto,
22.
Portanto, houve referido 2020.
E faltava depois o visto. Portanto, em maio de 2022, o Tribunal de Contas dava o visto ao Tribunal de Contas.
E teria 6 meses para a nova operadora.
Exatamente. Esta data também é importante. É portanto, são estas datas que eu quero ir atualizar. É esta de maio. De 2022 e é de março de 2020.
Foi
em 1 de dezembro a nova operadora começou a funcionar. 1 de dezembro de 2022. Em janeiro, 2 de janeiro, as novos horários de rotas. Mas eu recebi um flyer em casa a dizer rota azul, vermelho, laranja e salvelo.
E com um sítio na internet disponível.
E o sítio da internet. Recebi agora, a semana passada, um novo flyer lá em casa a dizer, a partir de sexta-feira, 3 de fevereiro, regresso aos horários antigos. Portanto, esse flyer chama-se, eu chamo isto enquanto cidadão e pago em mim a Câmara da Guarda má gestão pública, porque está-se a deitar dinheiro público fora.
Dinheiro público. Sim, naturalmente fora. Eles custaram dinheiro.
Exatamente, isso custa, portanto está-se a gastar dinheiro. Portanto, nesta fita do tempo, como sabe, e segundo relatos nas redes sociais e passaram nas próprias comunicação social, uma série de utentes se insurgiram os horários e se insurgiram até os
próprios uma de contestação.
Exatamente. Essa contestação parece terá sido...
Aliás, foi reconhecida... Foi reconhecida publicamente pelo
Presidente. Exatamente, foi reconhecida pelo próprio Presidente.
Como legítima...
A contestação terá sido um pouco visto mais forte no bairro da Senhora de Fátima, segundo parece, mas de outros utentes. Bem, o Sr. Presidente da Câmara, na resposta da... E isso começa a usual, eu começo a ser usual em duas coisas. Eu já, e uma vez não fui um, a seu tempo veremos. E noutras, não era assumir a responsabilidade do passado. Não nos podemos dar uma coisa, temos de assumir. O engenheiro Sérgio Oster tem responsabilidades políticas nos outros anos, 8 anos anteriores. Políticas! Muito. Isto quando eu digo.
8, no caso.
Em 2000.
Seis anos.
Seis anos e em março de 2020 ele ainda era vereador o tempo inteiro. Ele só deixou de ser em 2021. Rescindiu, isto é, houve o choque.
Foi em 2020, se a memória não me
mas
falha.
Pronto, mas pronto, eu estou passado esse tempo, e só em 2021 é
terá sido na altura do início das restrições no âmbito da pandemia.
Mas nesta altura ainda era presidente, talvez até era presidente da Ultra, mas estou-lhe a dizer, era vereador o tempo inteiro. Mas repare uma coisa. Um processo deste tipo, um curso, não é amálgama. De certeza absoluta, eu também já fui gestor e um processo tem N peças. Vem de trás, há um trabalho todo para trás. Então, o Sr. Presidente da Câmara dizer assim, foi tratado a responsabilidade num passado recente, isto também assenta. Porque isto também tem a ver
com ele. Em que aspecto, Armando Reis?
Não, ele diz, O assunto do transporte urbano foi, e isto, com palavras na Rádio F, foi tratado, responsabilizado, tratado no setor. Eu pretendo dizer assim, o culpado foi o meu antecessor, Chaves Monteiro. Não, o culpado também é ele. Ele e os outros pessoas. E o próprio Dr. Álvaro Amaro. Por, como sabe, foi em 2020, também houve, salvo, não foram as eleições, em 2019 foram as eleições europeias. Portanto, isto já vinha, de, os trabalhos, tudo já vem desta época.
Portanto, entende que as culpas desta situação.
Também.
Há aqui corresponsabilidade.
Há uma corresponsabilidade. Pelo menos ficaria bem dizer assim, além de tirar. As pessoas não estavam bem, eu também sou responsável. Mas onde é que está o problema?
Mas ele rejeitou essa responsabilidade.
Rejeitou-se, pelo menos, eu lutei na comunicação social, rejeitou essa responsabilidade. Mas, como se sabe, e sendo ele presidente Emer desde outubro, novembro de 2021, Eu falei e da fita do tempo da Rádio F é um base em declarações do Presidente Câmara Sérgio Hostes, isto é, vocês é um base. Então, mas um assunto desta dimensão, porque o Sr. Presidente Câmara não fez o trabalho, é do trabalho, ele era.
Mas reagiu que teria cumprido o que estava no caderno de encargos.
Isso é isso, que não está isso em questão. Não está isso em questão.
O caderno de encargos que foi entregue à empresa.
Mas isso não está em questão.
Judicial.
Não é isso que estamos a falar. Isso é questionável, não é isso? Está em questão. Está em questão.
Deve ser cumprido o caderno de encargos.
Não,
é isso,
não, Pedro Paulo. Como sabe, o que está neste momento em questão, a grande questão, é o funcionamento dos transportes urbanos que levou à contestação. E qual foi a contestação? Vocês sabem, difundiram qual foi a contestação. Isso é questionável, foi entregue. Isso não está, isso é em causa. Está em causa. É o próprio contrato, para o contrato, esta funcionária já foi assinado. Pensou pelo Presidente Emerson Sérgio Costa. Portanto, está em causa e eu não ter feito o trabalho de casa para saber se eu estava definido a dar em cargos, era isso o nível ou não.
E o que é que poderia ter feito?
Olha, até porque ele fez agora a dizer o regresso aos horários antigos. Portanto, já tinha ajustado, tinha alterado, verificado, isto é, o trabalho.
Porque também é importante referir, a empresa quando tomou. Como referiu e bem, dia 2 de dezembro,
sim,
tem 6 meses para colocar em prática o que está no caderno.
Mas poderia ter perfeitamente ter sido efetuado o trabalho de base, e por isso é o amadorismo. Mas o amadorismo não é só por parte da Câmara da Guarda, é por parte da própria concessionária. Para perguntar uma coisa, é concessionária, pelo menos, embora o contrato, não sei qual foi a data em que foi assinado, mas em maio de 2022 teve um visto favorável. Isto é, desde esta data, isto é, foi adjudicada em dezembro, mas poderia haver algum problema.
Foi dentro do limite daquilo.
Exato.
Que.
Mas a partir do momento em que o tribunal de ontem dá o voto favorável, a concessionária sabe ela. Mas eu tenho insistido. Isto é madurismo. Não é possível. Repare, ainda dou. Estamos a falar de maio até dezembro. Logo em dezembro, notar, viaturas não tinham este símbolo, isto é, não estavam caracterizadas com o que é sistema de transporte urbano da Guarda. Umas ainda estavam em um nome onde as mesmas prestaram serviço e não é possível hoje. Eu, repare, eu se quiser apanhar por aí à próxima paragem do Alto Erro e vejo lá um preto e um laranja. Bem, para onde vai a linha laranja e preta? Se eu não tiver telemóvel, não faço a mínima ideia. Se olhar para. Porque ainda não há os tais em tempo reais. Vamos ter.
Foram anunciados.
Mas os Alto Erros, em vez de terem lá, na parte superior, uma em qualquer lado, para onde dirigem, estes não têm. Estes diziam e há tempo, sorria. Portanto, isto é amadorismo. O meio amadorismo também, ainda neste momento, de vez em quando, no LCI, eu vejo aí todos os dias quase uma viatura, não é um descendente, um transporte urbano, é uma viatura de turismo. ainda foi aceitável e funcionasse no tempo em que estava a anterior, porque era uma forma provisória da transportadora do Sabugal, Viva Monteiro. Agora não é aceitável. Não é aceitável por um sábio já, um tempo faz um ano. A empresa também devia estar preparada para ter, em funcionamento claramente, só viaturas adequadas aos transportes urbanos, e não, eu estou aí a ver de vez em quando, vejo uma viatura e é de
nosso turismo. Ficar o que está no caderno de encargos.
Nossa, eu estou a dizer, e isto não, o caderno de encargos estará lá, pode andar uma viatura de turismo, ou é de transporte urbano? É transporte urbano. Isto é, admito, a viatura pode ter emitidade, pode ter algum problema não ter o número, isto é outra questão. E nem é saber dessa parte, caderno de encargos, do um cidadão e um observador, como eu disse e de início, não sou utilizador, constato, verifico, e há uma viatura, diz lá, portanto, repare, eu vejo nas viaturas L1, L2, para onde vai o L1, se eu não souber, imaginam, chega alguém, hoje não, só temos a linha da Beira Alta, não, mas ainda vem da Alto R1, da linha da Beira Alta, e vem um beijo, chega à estação, pessoas não sabem, onde é, vão saber para onde vai o Alto R1, tem que questionar, primeiro vêm lá os riscos, não sabem, respondem aos linhas. Alguns podem não ter telemóvel, ou ter um telemóvel, não dá para verificar. Nem todas as pessoas estão.
E daqui para a frente, Armando Reis.
Não, eu entendo, por um lado, acho bem, é fundamental, loguem naturalmente, eram notas, eram os horários, de acordo com os seus interesses nos utentes. Eu também noto uma coisa que me preocupa e observo. Vejo muitas vezes durante o dia os autocarros praticamente vazios. Bem, isto acontece porque lá está, verificou-se ao longo dos tempos a oferta era má. Ao longo dos anos, a oferta era má, e não se, as pessoas também gostam de andar confortáveis e seguras no espaço, e passam a operar esta herdabilidade, isto é, passam a operar novamente orientes, já vai demorar, digo eu. Agora, também noto isso, agora também, como eu disse, é, na minha opinião, não pode continuar este amadorismo, primeiro, sem a indicação, em vez de lá estar num papel, é o L1, ou o L2, ou o L4, devem as viaturas dizer para onde vão. Se vão para as covas, se vão para a cegueira, se vão para o torrão, vão para o politécnico. Depois, naturalmente, é estarem de acordo os horários, e estarão, e disseram, regressam os horários antigos, porque estão a estudar, segundo julgo, foi dito, novos horários, a situação definitiva. E, por outro lado,
os transportes sejam só
adequados aos transportes urbanos, e só.
Muito bem, Armando Reis, chegamos ao final, mas antes do fecho do programa, vamos às habituais notas finais deste radiograma.
Eu queria dar três notas finais. A primeira, como se sabe, pelos horas de comunicação social, o presidente do PSD, Dr. Luís Montenegro, está na Guarda.
No distrito?
Na Guarda, distrito, sim. E parece que amanhã vai visitar o Hospital Sousa Martins. Era uma boa oportunidade para o Dr. Luís Montenegro pedir desculpa aos habitantes do distrito da Guarda, aos profissionais do hospital. Pode-me perguntar porquê? Porque ele também foi responsável pelo não usando da segunda fase do hospital em 2001-2012, a dizer que não há segunda fase. Era o líder do grupo parlamentar do governo PSPST na Assembleia da República. Portanto, quando sair do hospital e tiver os microfones, peça desculpa aos habitantes e aos profissionais, porque se não tivesse sido, nesta altura, sido anulada a segunda fase no hospital, hoje já tínhamos. Já não estávamos com esse problema, começámos agora, o ano passado, as obras do pavilhão 5, as outras do pavilhão 1, sabe-se lá quando, e já não teríamos, em termos profissionais, estaríamos noutra situação. Portanto, é uma boa altura para o Dr. Luís Montenegro, já também é responsável político, pedir desculpa às pessoas da Guarda, dos seus distritos e estes profissionais. Segunda nota final, a Guarda folia. É a demonstração de um registro passado. Notar, eu falo e registro passado.
E qual é que é o passado, Armando Reis?
Eu registro o passado a propósito dos transportes urbanos, foi o Sr. Presidente. Eu me disse, registro o passado. Esta guarda-fúria é um registro do passado, foi a mesma coisa. E eu pensei, pois dois anos de interregno, houvesse alguma alteração, alguma inovação. Não. É um registro do passado. É uma opção popularucha para um sumo interno. E este ano vai ter mais um problema. Quando havia as tabernas do intruso, era na Alameda de Santo André, parece que vão ser no ar de São Francisco. E como sabe, isto não é. Não são um ou dois dias. É ali pelo menos uma sexta, sábado e domingo.
São cerca de cinco dias. Mas, quatro, cinco dias.
Imagina-se, não imagina, portanto, além deste problema, mas como estou a dizer, este registro passado. E dou mais uma nota do registro passado. Continua. Foi a chegada da famosa máquina para a rotunda do Pongues. E a obra é uma rotunda. E o juntamento com esta máquina mais faraónica e será indiscutivelmente o maior elefante branco da gestão da qual faz parte o tal passado recente. O tal passado recente. Isto faz parte. Compadre, isto também é do passado recente. Às vezes faz, umas vezes o passado recente para umas coisas não serve, para outras coisas serve. Portanto, esta obra da rotunda foi mais de 1 milhão de euros, mais de 1 milhão, e agora até, no fim, era o trazer, os custos de trazer, os custos de operar, os custos de manter, são estes custos. Mas isto é. Faz parte do tal passado recente. E nós, na política, temos esse mensagem para o passado. Seja o positivo, seja o negativo. Indiscutivelmente parece que hoje, infelizmente, há pessoas na política, e também no meu próprio partido, é óbvio, muitas vezes não sabem assumir o passado. E eu ir exatamente agora, e uma nota final. Muito cético, muitas coisas, eu outro dia e falei de ética, a falta de ética republicana existe em muitos responsáveis, essencialmente dentro do meu partido a nível nacional. Algumas coisas têm vindo alguma, ainda nas últimas semanas, e alguns jornais têm dito que isto pode ser um mau pronúncio. Ou se lá eu me engano. Uma boa tarde.
Armando Reis. Terminamos o radiograma, a edição de hoje, de referir que voltamos nos encontrar não daqui a 15 dias, porque calha exatamente no dia de Carnaval, mas estaremos aqui dentro de 3 semanas.
Não tinha dado ainda conta, mas pronto, não tinha dado. Uma boa tarde
para o e muito obrigado.
É análise. A atualidade, o comentário, a opinião. Radiograma. Esta terça-feira na Rádio F, a partir das 17h30, com Armando Reis.